Começa agora, Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Apresentação, Rafael Garcia e Fabiana Ferraz.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde de hoje.
Trabalhadores e movimentos sociais protestam contra a reforma da Previdência.
Temer deixa o Planalto e vem a São Paulo para fazer exames.
Poupadores recebem indenização abaixo do valor corrigido.
Nova lei trabalhista pune trabalhadora a pagar mais de R$67 mil a advogados.
Universidade Metodista abre temporada de demissões em São Bernardo.
Economista Luiz Cláudio Marcolino analisa os problemas do estado de São Paulo.
Polícia Federal faz busca na casa do governador de Tocantins.
Para juristas, se Lula for impedido de disputar a eleição, democracia acaba no Brasil.
E votação da reforma da Previdência fica para fevereiro.
São 5 horas 37 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Por e-mail, redação@jornalbrasilatual.com.br. Nas redes sociais, facebook.com/radiobrasilatual. O Instagram, @radiobrasilatual. Twitter, @rabrasilatual. Ou no WhatsApp pelo número 11 96893-7672.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Na geral aqui nos transportes públicos, os trens da CPTM neste momento circulam normalmente em São Paulo. Nas linhas do metrô, os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada na linha 5 Lilás, devido à interferência na via entre as estações Capão Redondo e Campo Belo. E uma notícia para os turistas que visitarem Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e a partir do próximo ano, ó, vão precisar pagar um pedágio ambiental que vai variar de R$3 a R$70. A lei de autoria da Prefeitura foi aprovada por unanimidade pelos vereadores.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quarta-feira, já chegamos na metade da semana. Em São Paulo, o dia foi nublado e continuará assim na parte da noite. Agora na região, 23 graus com sensação térmica de 2 graus acima. Umidade relativa do ar de 61% sem probabilidade de chuvas. A região do ABC Paulista também continuará igual na parte da noite. Céu predominantemente encoberto por nuvens com poucas chances de chuvas. No momento, 23 graus na região e para a noite a temperatura cai e chega aos 16 graus. Mogi das Cruzes tem o céu parcialmente nublado e segue assim durante toda a noite. Os termômetros marcam 23 graus na região. À noite, a temperatura cai e chega aos 14 graus. No momento, em Santos, há sol, mas o céu está predominantemente encoberto por nuvens com poucas aberturas. Os termômetros marcam na região 24 graus, com sensação térmica de 1 grau acima. Umidade relativa do ar de 69%. A maré começa a subir, mas o mar está calmo, sem ressaca. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
5 horas 40 minutos. A Polícia Federal fez buscas hoje de manhã na casa do governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB, e também na primeira-dama, Dulce Miranda, que é deputada federal também pelo PMDB. Foram feitas buscas também no gabinete da deputada e de outro parlamentar do estado, Carlos Gaguinho, do Podemos. E a investigação é para apurar denúncia de corrupção passiva e lavagem de dinheiro decorrente de pagamentos de propinas realizado pela empresa construtora Rio Tocantins. O proprietário da construtora, Rossini Aires Guimarães, fez delação premiada para a polícia.
E Michel Temer deixou o Palácio do Planalto logo após o meio-dia e seguiu com destino a São Paulo, onde vai realizar novos exames por conta de problemas urológicos. Os exames serão feitos no Hospital Sírio-Libanês. Será o terceiro dia seguido de exames do Michel Temer, sendo que ontem e anteontem as avaliações foram feitas em Brasília. Temer viaja a São Paulo, onde foi feita em outubro uma cirurgia para desobstrução da uretra. Na ocasião, Michel Temer chegou a colocar uma sonda vesical.
E presidente Michel Temer também participou hoje pela manhã de um evento esvaziado no Palácio do Planalto, junto com empresários. Antes de viajar para São Paulo para fazer exames médicos, Temer pediu apoio à sua proposta de reforma da Previdência. Ele disse que se a proposta não for aprovada ainda este ano, será tema da disputa eleitoral do ano que vem. E para Temer, o governo quer aprovar a reforma da Previdência agora para tirar a disputa da frente em 2018, mas acho que não vai acontecer, né, Rafa?
Pois é. E olha, notícia quente, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou por meio de assessoria de imprensa que a votação da proposta de reforma da Previdência só vai acontecer em fevereiro do ano que vem. Segundo o senador, a decisão foi tomada após acordo entre os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, e da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, e claro, com o governo federal.
Trabalhadores na Volkswagen fizeram nesta quarta-feira um protesto contra a reforma da Previdência em São Bernardo do Campo, no quilômetro 24 da rodovia Anchieta, no sentido do litoral paulista. Com a palavra de ordem, se botar para votar, o Brasil vai parar, os metalúrgicos consideraram o ato um esquenta para uma possível greve geral no país. A manifestação chegou a interditar a rodovia por cerca de 2 horas. Reportagem é de Naama Nunes.
A mobilização dos metalúrgicos do ABC ocorreu em meio às articulações do governo Temer para votar nos próximos dias a proposta de emenda à Constituição que reforma a Previdência. Por se tratar de uma PEC, são necessários 308 votos a favor da reforma, número ainda não alcançado nas contas de Michel Temer. Há 23 anos trabalhando como soldador na Volkswagen, Anderson Penha sabe bem o que é precisar da Previdência Social para sustentar a sua família. Ele foi afastado por 2 vezes do trabalho em virtude de doenças. Na última vez, Penha ficou 8 meses longe dos pátios da montadora por conta de um tratamento contra o câncer.
Porque quem nunca precisou, talvez não saiba o que é, mas quem já precisou sabe que não pode acabar. Na hora que você adoece, que você não pode trabalhar, da onde você tira o sustento da sua família? Justamente por isso, você paga para quando precisar ter onde recorrer, ter como sustentar seus filhos, sua esposa e ter pelo menos um pouquinho de dignidade na vida. Eu falo lá em casa para minhas filhas, ela tem pouco tempo de. A minha filha ela tem pouco tempo de trabalho, mas ela já entende que é importante não só para mim que está perto de se aposentar, mas para ela, futuramente para os filhos dela, para os meus netos. Se nós não lutarmos, o que será deles? Qual o futuro deles?
Recuperado, o metalúrgico conta agora com o apoio de sua filha, Suzane Gomes Pena, na luta contra a reforma da Previdência. Ela também trabalha como preparadora de carroceria há 5 anos na Volkswagen. Emocionada, Suzane lembrou do período em que sua família passou a depender do auxílio-doença concedido ao seu pai.
Você imagina que já é um baque, né? Essa doença, assim. Aí eu fico imaginando quem não, se não tivesse esse direito, né, esse pagamento, a vida ia ser muito mais difícil, o tratamento. Você já fica emocionalmente abatido, né? Fisicamente você já fica, já é mais difícil fazer as coisas. Então isso dá uma tranquilidade mental, inclusive, para a gente conseguir ir em frente e conseguir passar por esse caminho e também manter o padrão de vida que a gente já tem. Sem esse dinheiro, a gente não ia ter conseguido fazer nada. Talvez nem a doença tivesse conseguido curar, né? Tipo, no médico maravilhoso, né? A condição de ir até um, né? De estar num lugar acessível, de ter o dinheiro realmente numa hora dessas faz toda a diferença. Se é pra lutar, a gente vai parar e eu nunca fiquei de fora, nunca.
A proposta do governo prevê a criação de uma idade mínima para a aposentadoria. Com a validação das novas regras, as mulheres só poderão se aposentar com 62 anos e os homens com 65. Para a trabalhadora Edith Mamédio Pereira, auxiliar de limpeza há 26 anos na Volkswagen, manifestações como a que aconteceu em São Bernardo do Campo são importantes para barrar a proposta.
Essa manifestação ajuda muito a melhorar a situação da nossa situação no trabalho dos trabalhadores, porque do jeito que o tema está querendo, não pode continuar. Nós queremos um presidente que olha para o lado dos trabalhadores, né? Das trabalhadoras, olha para o lado dos pobres. Nós estamos lutando pelo futuro dos nossos netos, nossos filhos. para os jovens, que nós estamos precisando muito da melhoria.
Wagner Santana, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ressaltou que a categoria está atenta e mobilizada contra a retirada de direitos.
Nós queremos evitar que essa votação vá ao Congresso, que ela aconteça nos próximos dias 18, 19, como está sendo colocado. E é só a mobilização dos trabalhadores na rua que vai conseguir evitar que isso aconteça. A gente sabe que o governo se prepara para colocar em votação quando eles tiverem segurança dos 308 votos para fazer a reforma. O que nós sabemos é que só os trabalhadores mobilizados e fazendo as investidas junto aos deputados também, para eles perceberem que se colocar para votar, eles não vão ter votos no ano que vem, porque a população se revolta e é contrária a essa reforma, é que nós vamos, de fato, ser vitoriosos nessa luta contra a reforma da Previdência.
Sérgio Nobre, secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores, também falou sobre o jogo de interesses que está por trás da reforma da Previdência.
A CUT tem denunciado já há muitos anos de que existe a intenção da privatização do sistema, que eles querem acabar com a Previdência Pública e querem que as pessoas comprem plano privado no Bradesco, no Itaú, é isso que está por trás. Isso é perverso, porque a Previdência é muito mais do que a aposentadoria. Então, é a Seguridade Social que está em jogo. Então, eles querem enfraquecer, privatizar o sistema e, com isso, deixar no abandono milhões e milhões de trabalhadores.
O deputado estadual Teolínio Barba, do PT de São Bernardo do Campo, fez duras críticas ao Congresso Nacional e ao governo federal.
Então, a Previdência hoje ela é superavitária. O que eles têm precisa fazer é induzir o país a gerar emprego. Porque quanto mais emprego com carteira assinada a gente tem, mais a Previdência arrecada. Olha, esses deputados são aves de rapina. São empresários de olho no direito dos trabalhadores. Eles são os verdadeiros ladrões, verdadeiros assaltantes que estão tirando direitos conquistados pelos trabalhadores, entregando na mão dos empresários e na mão do sistema financeiro. O próprio secretário da Previdência, o Marcelo Caetano, ele é dono de empresa de previdência privada. É a raposa tomando conta do galinheiro.
Durante o ato na Volkswagen, os metalúrgicos do ABC aprovaram uma nova paralisação caso o governo consiga votar a reforma da Previdência. Nesta quinta-feira, haverá um novo protesto em frente à fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
No Jornal Brasil Atual, a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Hoje o Clemente analisa a afirmação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de que os bancos públicos irão abaixar os spreads cobrados pelas instituições. É uma boa notícia, Clemente?
Isso é verdade. Inclusive, no governo Lula, isso já aconteceu. O governo federal, por meio dos bancos públicos, depois no governo da presidenta Dilma também, coisa semelhante, fez um processo no qual os bancos públicos, ao reduzirem as taxas de spread bancário, que significa quanto que eles pagam para quem deixa o dinheiro depositado no banco e quanto eles cobram de quem vai tomar dinheiro emprestado, e no Brasil essa diferença é muito grande, é uma das mais altas taxas e spread, portanto, diferença entre o que os bancos cobrem e quanto que eles pagam, cai é decorrente de uma política que visa criar as condições para isso. Os bancos públicos têm, em parte, essa tarefa, eles devem conduzir uma oferta de crédito a preços internacionalmente comparáveis, portanto, a preços que sejam praticados pelo sistema financeiro como um todo. O Brasil tem uma das mais altas taxas, os bancos públicos têm uma capacidade de oferecer crédito a menor custos, e isso deve impactar também os demais bancos a reduzirem a taxa de juros e, portanto, reduzirem o spread bancário. Parte disso é decorrente da queda da própria taxa básica de juros na economia brasileira, a taxa Selic vem caindo, apesar de cair numa velocidade lenta perto da recessão que o Brasil vive, mas vem caindo, isso auxilia nessa redução. mas também são necessários outros instrumentos, desde a própria competição no setor bancário. No Brasil nós temos poucos bancos, especialmente quase nenhum banco de caráter local e regional, que faz com que a nossa oferta de crédito seja extremamente concentrada. Os bancos praticam de forma coordenada altas taxas de juros, com baixíssima concorrência, portanto, eles praticam a taxa que querem e as pessoas acessam a custos extorsivos crédito que muitas vezes não são necessários para financiar ou a família ou as empresas. E muitas vezes o crédito caro inviabiliza a própria economia, porque não anima a economia a antecipar investimentos ou gastos que fazem famílias e as empresas. É importante essa iniciativa, ela é uma iniciativa que ajuda a economia. Agora, é necessário um longo caminho, porque os bancos no Brasil não praticam esses spreads somente porque a taxa básica de juros na economia estava alta ou somente porque o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e outros possam reduzir seus spreads. Há outros fatores que também precisam ser enfrentados, um deles, inclusive, é a própria concorrência no setor financeiro e o setor bancário brasileiro. É evidente que uma das funções do Banco Público, que a gente sempre defende, é que ele seja capaz de oferecer crédito a preços que sejam razoáveis, aquilo praticado pelo setor financeiro em outros países. Essa é uma das funções do Banco Público, oferecer crédito à sociedade com preços adequados, e isso, evidente, pressiona o setor financeiro privado, que vai reclamar porque eles não querem que mexa nessa vantagem que eles têm, que é cobrar esses juros extorsivos no Brasil. E, evidente, tem uma série de outros mecanismos que precisam também ser alterados para que esse conjunto de medidas provoque, evidente, uma mudança na taxa básica de juros. Não é a única medida. Acreditar que um banco público sozinho vai puxar esses elementos todos, vai trazer a taxa básica de juros, o spread bancário, para níveis comparados internacionalmente com bancos que oferecem créditos a preços razoáveis, é acreditar em conto da cara china. Agora, é uma das coisas, entre várias outras, que precisariam ser feitas para que os bancos tivessem, na verdade, práticas de financiamento da atividade produtiva e de oferta de crédito às famílias para o consumo e para o financiamento do orçamento familiar.
Essa foi a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE, aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora são 5h53. Uma ex-funcionária do Itaú Unibanco vai ter de pagar R$ 67.500 para advogados ao perder uma ação que movia contra a empresa para a qual trabalhava. O pagamento só acontece após a vigência da nova legislação trabalhista, que entrou em vigor em 11 de novembro deste ano. Pelas novas regras aprovadas pelo governo Temer no Congresso, quando um trabalhador perder uma ação judicial contra a empresa para a qual trabalhava, terá de pagar também pelos custos dos advogados do empregador.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. As notícias que os outros não dão.
Donos de cadernetas de poupança que tiveram seus rendimentos comprometidos pelos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990 poderão receber uma indenização. Isso será possível após negociações entre representantes dos poupadores e dos bancos concluída nesta semana. A indenização prevê o pagamento à vista para quem tem direito a receber até R$ 5.000. Para os poupadores que têm direito a um valor acima de R$ 5.000, o pagamento será feito de forma parcelada. O acordo valerá para quem entrou com ação na justiça individual ou coletiva. Essas pessoas terão um prazo de 2 anos para aderir ao acordo. Quase 1 milhão de ações questionam as perdas provocadas por 4 planos econômicos. O Plano Bresser, em 1987, o Verão, 1989, os planos Collor 1, de 1990 e Collor 2, de 1991. Agora, vamos conversar com a presidenta do Conselho Diretor do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, a Marilena Lazzarini, sobre essas indenizações. Boa tarde, Marilena.
Boa tarde, é um prazer falar com você, com seus ouvintes.
Prazer é todo nosso, Marilena Lazzarini. Essas indenizações, elas repõem de fato as perdas de forma correta? Como é que o IDEC avalia esse acordo?
Olha, de forma correta, difícil responder que sim, porque o correto seria que essas decisões, o judiciário reconheceu até o terceiro grau, né, até o Superior e Supremo Tribunal, o direito do poupador receber. essa diferença. Quer dizer, eles reconheceram que houve perda, mas essa demora na efetividade da justiça já é um problema em si, né? Mais de 20 anos para que as pessoas recebam é muito tempo. E em segundo lugar, aquelas pessoas que receberam até 2008, 2009, ainda receberam os valores, vamos dizer assim, corretos. Mas as que passaram a receber depois desse período começaram a enfrentar barreiras intransponíveis. Hoje, muitos processos estão suspensos, não estão tramitando, porque tem essa ação no Supremo, existem outros recursos também no Supremo que criaram uma condição de suspensão de muitos processos.
Esses recursos foram apresentados pelos bancos, pelos advogados dos bancos.
Exatamente, exatamente. Uhum. Foi uma estratégia que parou tudo, a tramitação ficou suspensa de muitos processos. Ao lado disso, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, quer dizer, eles conseguiram diminuir o efeito das sentenças coletivas. As ações civis públicas tinham um prazo de 20 anos para sua proposição. Esse prazo passou a ser de 5 anos por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que foi favorável aos bancos. Com isso foram eliminadas, extintas, mais de 1.000 ações civis públicas que iriam potencialmente beneficiar poupadores de muitos estados do país. Também houve uma outra decisão do Superior Tribunal de Justiça que diminuiu drasticamente a remuneração, a aplicação dos juros remuneratórios, que também causou uma diminuição no valor a ser pago aos poupadores de quase 70%. Enfim, outra reduziu o efeito das sentenças das ações coletivas em muitos casos, ou melhor, na maior parte dos casos, eram ações que estavam voltadas para atingir o país todo, mas houve uma redução dos efeitos para o estado da associação propositora da ação. No caso de DEC, muitas ações passaram a ter efeito apenas para o estado de São Paulo. Com isso, foram diminuindo os benefícios a pessoas que poderiam ter ainda entrado na justiça, elas deixaram de ter esse direito, e o valor também a ser recebido diminuiu. Quer dizer, o direito está reconhecido, só que você vai receber agora só 30%.
Realmente é impressionante o poder dos bancos até frente à justiça. Quer dizer, reconhece-se o direito dos poupadores, os bancos ficam com esse dinheiro por mais de 20 anos, e na hora de restituir esses valores aos correntistas, eles têm uma redução de 70% daquilo que era devido de ser devolvido?
É isso, é isso. Agora, o que é bom, né? O que é bom é que eu acho que a Advocacia Geral da União, que antes também tinha uma posição favorável aos bancos, hoje ela tem uma posição neutra e ela criou esse espaço para essa negociação. E o que é bom? Os bancos vieram para esse diálogo e o acordo, nesse sentido, ele culminou com essa proposta que a gente fala, bom, não é o ideal, mas é o que é possível nesse momento. É uma questão de ser realista e é óbvio que as pessoas que têm ações tramitando, tudo isso que eu contei muito rapidamente, né? Essas decisões assentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ, elas foram trazidas para o acordo. Então, o que vai ser pago já é esse valor diminuído.
E essa proposta de até R$5.000, ok, pagamos à vista e acima disso ainda vamos parcelar. Os valores a serem parcelados serão definidos de que forma? Você tem essa informação?
Olha, Adelina? Tem. Essa informação, inclusive, ela já está disponível no site da Advocacia Geral da União, que é bastante informação, mas é bom as pessoas olharem e terem essa tranquilidade. Mas quando o valor é até R$5.000, o poupador vai receber, depois que ele se habilitar, porque agora tem etapas. Esse acordo vai ser homologado pelo STF. Quando for homologado, pós a homologação, o primeiro lote que vai ser proposto deve priorizar as pessoas mais idosas é depois de 90 dias da homologação. Se for um valor entre 5 e 10, esse valor vai ser parcelado. E tem um desconto também, um desconto de 8%.
Nossa.
Se for de 10 a 20, daí o desconto é progressivo e as parcelas também aumentam, se o valor aumenta. Mas quer dizer, a questão que é importante que nós conseguimos ressalvar no acordo que essas parcelas sejam corrigidas pelo IPCA. Então, menos mal, porque elas vão estar resguardadas pela correção adequada, né?
Bom, a gente está conversando com a Marilena Lazzarini, que é presidenta do Conselho Diretor do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. A Marilena está explicando aqui para a gente como é que foi esse acordo que vai permitir que os correntistas da poupança em planos econômicos das décadas de 80 e 90 recebam as correções que foram tomadas das suas contas durante aqueles planos. A Marilena já explicou aqui para a gente que, apesar de um acordo ruim, é um acordo possível, não é isso, Marilena?
É o possível, na verdade, o ruim dele não é ele, são os retrocessos que ao longo destes últimos 10 anos vieram acontecendo. Isso que é ruim. Na verdade, ele parte de uma situação de fato, de um cenário que está posto. Então, nesse sentido, ele é realista e é o que foi possível para este momento.
Mas, de qualquer forma, o poupador ou aquela pessoa que ainda tem interesse de receber esse dinheiro de volta e não está satisfeito com esse acordo, ela não é obrigada a aceitar, ela pode continuar com a sua ação na justiça.
Exatamente, isso fica ressalvado esse direito. Mesmo associados do IDEC, que estejam em ações movidas pelo IDEC, que entenderem que não seja vantajoso, vão ter essa opção.
De final, o que a gente pode deduzir é que quem ganhou mesmo com essa história foram os bancos, né, Marilena?
Infelizmente, é isso. Eu acho que, enfim, a nossa justiça precisa ter mais efetividade, o cidadão precisa se organizar mais para defender os seus direitos. Nós temos, enfim, aí um longo processo para ter uma cidadania ativa. Toda a situação do país, infelizmente, mostra isso para nós. Nos tornar mais cidadãos e lutar mais cada vez pelos nossos direitos.
Pois é, e aí a gente entende por que o banco ganha tanto dinheiro, né, Marilena? Porque consegue ter grandes articulações em várias áreas, né?
Porque, na verdade, o Brasil, nós temos um oligopólio nesse setor, né? Então, fica mais fácil deles se mobilizarem, se organizarem, enfim, para ter uma atuação articulada numa situação como essa, né?
Quero agradecer a Marilena Lazzarini, que é presidenta do Conselho Diretor do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, que comentou com a gente essa decisão de restabelecer indenizações aos poupadores de planos econômicos das décadas de 80 e 90 que foram prejudicados em suas contas de poupança e agora tem a possibilidade de recuperar pelo menos uma parte daqueles recursos que foram tomados pelos bancos. Marilena, eu quero agradecer a tua participação. É um assunto que ele exige um cuidado e uma explicação muito detalhada. Infelizmente, a gente não tem todo o tempo necessário para que isso aconteça, mas a gente recomenda, então, que os poupadores, enfim, os consumidores, entrem no site do IDEC e lá todas as informações estarão detalhadas, não é isso?
Exatamente. E veja bem, nós estaremos, porque são muitos detalhes. Então, o IDEC está analisando cada um desses detalhes e nós estamos preparando perguntas e respostas. Vamos estar atualizando sempre essa informação. Então, é importante que as pessoas realmente busquem informação, tomem cuidado, porque já existem aproveitadores ligando para pessoas que têm processos, pedindo para fazer um depósito de dinheiro que vai receber esse dinheiro do acordo. Já tem situações aí que nós recebemos informação no IDEC, então a gente pede que vocês façam um alerta.
Não, vamos fazer já então, Marilena, que isso é muito importante.
Não, as pessoas não podem cair em golpes que já estão sendo aplicados, porque ninguém tem que pagar nada para receber dinheiro. O que cada um vai ter que fazer é procurar o seu advogado, porque esse acordo só vale para quem tem processo. Então, ter muita calma nessa hora, como se diz, né? Cabeça fria, porque nós vamos ter tempo para entender bem a situação, procurar o advogado que promoveu a causa e não cair nesses golpes.
Então, todo cuidado é pouco. Pessoas que se dizem representantes, que podem conseguir agilizar o dinheiro, cuidado,
exatamente.
Isso é golpe. Tá
obrigada,
bom, então.
Viu?
Marilena Lazzarini, quero agradecer a tua participação e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal Brasil Atual.
Eu é que agradeço. Viu? Um abraço para todos.
Agora são 6h05. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região marcou para o dia 24 de janeiro o julgamento em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o caso do apartamento no Guarujá, litoral sul paulista. Em julho, Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente obter benefícios irregulares da empreiteira OAS na reforma de um apartamento no Guarujá. Na apelação, a defesa de Lula sustenta que a análise de Moro foi parcial e facciosa e descoberta de qualquer elemento probatório idôneo. O caso tem tramitado em tempo recorde no TRF4. Foram 42 dias entre a condenação por Moro e o início da tramitação do processo na segunda instância. O relator do processo, o desembargador João Pedro Gebran Neto, levou 36 dias para concluir seu voto. O revisor da ação, Paulsen, finalizou seu voto em apenas 6 dias úteis. E sobre essa celeridade no processo, a jornalista Marilu Cabanhas conversou hoje com o jurista Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo. De acordo com ele, essa pressa levanta a suspeita de que todo o processo é, na verdade, uma maquiagem jurídica, uma medida de exceção com finalidade política.
Pelas notícias que eu tive até agora, ficou muito pouco tempo na mão do revisor, algo muito estranho. E o período todo de tramitação desse recurso foi num tempo recorde em relação aos outros casos. O problema que nós temos que observar é que o Lula não pode ser tratado como, além de um cidadão, alguém que ocupou um cargo importante, só que deve ter algum privilégio, claro que não. Mas também ele não pode ser tratado aquém de um cidadão. Ele deve ser tratado como um cidadão e não como inimigo. Portanto, ele tem que ser tratado em patamar de igualdade com os outros cidadãos. Há uma suspeita muito intensa de que tenha havido uma desigualdade de tratamento. Agora, para mim isso é muito grave, não apenas pela desigualdade de tratamento em si, mas pelo percurso todo que o caso tem tido de situações extremamente inusuais. Nós temos o risco concreto de termos aí uma decisão, parece no caso, de que o processo penal funcionou como mera maquiagem, e termos uma decisão de conteúdo, uma medida de exceção, portanto, muito autoritária, com finalidade política, ou seja, com finalidade do judiciário, ou de uma parte do judiciário, do sistema de justiça, querer controlar o sistema político do Brasil por conta de uma maioria ocasional de opinião pública, sei lá, inclusive se é maioria mesmo, mas de qualquer forma, o ambiente da opinião pública, vamos dizer, tem um ponto de vista extremado em relação ao tema. Ou seja, em relação ao tema, eu falo aos direitos fundamentais, esse tema que eu estou tratando, do ponto de vista de aniquilação desses direitos em prol de uma, sempre desse tipo de ideia que atrai, vamos dizer, as emoções, né? Simplificações muito viris da realidade, né? Que geram emoções muito autoritárias em geral. Isso faz parte da história humana, sempre gerou estados autoritários ou momentos autoritários, isso que depois gera muito caos. Mas, de qualquer forma, eu creio que nós estamos com esse perigo, está realmente perante uma situação de medida de exceção que acaba interferindo indevidamente no âmbito político.
O professor de Direito Constitucional da PUC afirma que, caso Lula seja impedido de concorrer à presidência da República nas eleições do ano que vem, o Brasil chega ao fim da democracia constitucional.
Você sintoniza Rádio Brasil Atual. TVT, um canal de serviços, debates, documentários, cooperativismo, entrevistas e destaques do mundo do trabalho. Sintonize a TVT em São Paulo pelo canal 2 da NET, das 7 da noite às 8h30 da noite. E ainda, 24 horas no ar pelo canal 44 HF Digital em São Paulo e Grande São Paulo. No ABCD você acompanha a TVT no canal 12 da NET ou pelo site tvt.org.br. TVT, a TV que te vê. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
E agora no Jornal Brasil Atual, a participação do repórter Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, www.redebrasilatual.com.br. Olá, Eduardo, tudo bem com você? Como vai?
Boa noite, ouvinte. Boa noite, Rafa. Como é que tá? Tudo bem?
Tudo tranquilo. Vamos lá. A matéria que você está produzindo é exatamente sobre essa questão da marcação da data do julgamento do ex-presidente Lula pelo TRF4 lá em Porto Alegre para meados de janeiro, dia 24 de janeiro, é isso?
Isso mesmo, Rafa. Então, conversei com o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, e o advogado do José Genuíno, ex-presidente do PT, na época do Mensalão. E Pacheco defendeu o Genuíno no Mensalão. Ambos consideram bastante estranha a marcação do julgamento do Lula em segunda instância no dia 24. Por exemplo, o Eugênio Aragão considera muito estranha a data em si. Ele diz assim que 24 de janeiro de 2018 vai fazer exatamente um ano que a dona Marisa Letícia teve o AVC. Então ele acha que isso não é uma coisa que acontece por acaso. Ele fala que escolheram exatamente esse dia para desgastar o Lula, como uma espécie de técnica psicológica para desgastar o ex-presidente nesse dia. O Luiz Fernando Pacheco considera que a Lava Jato está inaugurando, já não de hoje, mas ela está confirmando que a justiça é uma justiça a jato, uma justiça seletiva. Porque assim, o tribunal está desrespeitando, inclusive, uma coisa que é sagrada nos tribunais, que é a ordem de distribuição dos processos. E o tribunal, ao colocar o julgamento do Lula antes de todos os outros, ele está se assumindo como um tribunal de exceção. Ou seja, tratando o caso Lula como um julgamento excepcional, ou seja, de exceção. Isso, para o Luiz Fernando Pacheco, é inaceitável. Bom, o Aragão, o Eugênio Aragão, concorda com a avaliação da defesa do Lula sobre a rapidez com que o processo anda na oitava turma. Antes, mais cedo, né, o Cristiano Zanin Martins, advogado do Lula, disse que a decisão viola a isonomia de tratamento entre réus, que é uma garantia fundamental de qualquer cidadão. Agora, tem um dado interessante, que é o seguinte, Rafa. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele tem sinalizado que mudou de opinião em relação ao seu voto. Em outubro do ano passado, o Gilmar Mendes, ele votou, teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal que decidiu que o réu condenado em segunda instância, ou seja, no tribunal, como no caso do Lula agora, ele pode ser preso. Isso foi muito polêmico e esse julgamento no Supremo Tribunal Federal foi por 6-5. E agora o Gilmar Mendes está sinalizando concretamente que ele vai mudar esse voto, ou seja, o Gilmar vai votar contra a prisão de réus depois do julgamento de segunda instância. Isso significa que se o Lula for condenado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o Supremo Tribunal Federal julgar esse caso e inverter sua posição, muda tudo.
Eduardo, eu quero verificar contigo se tanto o Eugênio Aragão como o advogado do Genuíno, eles concordam com a afirmação de que os juízes estão ficando cada vez mais políticos.
Tudo que se diz hoje, não só os dois juristas com quem eu conversei, mas assim, na medida em que o tribunal considera o julgamento do Lula mais importante do que todos os outros, os desembargadores federais do Tribunal Regional Federal estão judicializando a política claramente. Os dois, tanto o Eugênio Aragão quanto o Luiz Fernando Pacheco, falam que nós gostaríamos muito que todos os casos fossem julgados com rapidez, que seria o que se poderia esperar de uma justiça eficiente. Acontece que não é assim. Não sendo assim, por que é assim com o Lula? O Luiz Fernando Pacheco, o ex-advogado do Genuíno no Mensalão, falou que nunca viu na sua carreira um julgamento ser tão rápido na passagem da primeira para a segunda instância. Quer dizer, isso ele fala, isso é claramente um julgamento de exceção, tanto um julgamento político.
Tá certo. Bom, eu quero agradecer a participação do Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Toda a matéria o ouvinte pode acompanhar acessando www.redebrasilatual.com.br. O Eduardo conversou com o ex-ministro da Justiça, o Eugênio Aragão, e também com o advogado do ex-deputado José Genuíno, sobre a velocidade com que foi marcada a data do julgamento do ex-presidente Lula no julgamento em segunda instância que vai acontecer no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre. Eduardo, quero agradecer a tua participação e até uma próxima.
Obrigado, Rafa. Um abraço para você e para os ouvintes.
Eduardo Maretti, aqui no Jornal Brasil Atual.
A Caixa é o banco dos benefícios sociais. É na Caixa que são pagos o Bolsa Família, o Seguro-Desemprego, o PIS, o abono salarial e as aposentadorias. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender os benefícios sociais. Defenda a Caixa você também.
São 6:14, a participação de Luiz Cláudio Marcolino, economista, dirigente sindical aqui no Jornal Brasil Atual, com a sua coluna São Paulo em Foco. Boa noite, Marcolino.
Boa noite, Rafael. Tudo bom?
Tudo bem, Marcolino.
Hoje vamos tratar aqui de uma questão que envergonha, né, a população da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, mas além de envergonhar a população, acho que deixa a população ainda mais irada ainda com o governador Alckmin, né, que nós temos aí o rio Tietê, né, que é um rio que corta toda a cidade de São Paulo, Esse rio já era para estar despoluído, né, há muitos anos. Nós estamos falando de um governo, dos últimos 12 anos, aí do governador Geraldo Alckmin, mas que é o mesmo grupo político desde 1995, né, que assumiu o estado de São Paulo e não conseguiu ainda resolver a poluição do rio Tietê. É importante, Rafael, que quando a gente fala na despoluição do rio Tietê, nós estamos falando do saneamento básico. E nós sabemos que a Sabesp ela foi desmontada, ela foi privatizada, né, e boa parte de não conseguir despoluir o rio Tietê é que boa parte do esgoto da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo continua sendo jogado, né, nas casas no rio Tietê. Então isso dificulta, inclusive, o processo de despoluição. Então o Estado já gastou milhões de reais, né, no tentar despoluir, já conseguiu fazer empréstimos com o banco japonês, né, o governo fez propagandas, aí se elegeu, inclusive, se utilizando a propaganda de despoluição do rio Tietê, né, e hoje acho que essa é uma marca, uma vergonha, né, para a cidade de São Paulo, ter um rio que podia estar sendo hoje flutuável, né, um rio que podia ter restaurantes aí à margem, né, desses rios, podia potencializar aí a vida noturna, ter passeios ciclísticos, podia ter... Né,
inclusive uma opção de transporte, né, Marcolino?
De lazer, de transporte, da geração de economia para a cidade. Então, no mundo inteiro, né, já conseguiram despoluir os rios na Alemanha, na Itália, na Espanha, na Inglaterra. E nós aqui ainda, né, estamos vendo aí, gastando o governo do Estado milhões de dinheiro e deixa essa grande vergonha, né, para o nosso Estado. Então, acho que às vezes a gente olha muito para o metrô, para a CPTM, para as estradas, né, para obras, grandes obras, e o rio é um espaço que podia ser utilizado como transporte, inclusive, como você comentou, mas acaba sendo uma vergonha para o Estado de São Paulo, porque o governo não dá atenção como deveria, né, para o rio Tietê. E lembrando que o rio Tietê está, né, vinculado automaticamente com a Sabesp, que foi privatizada, e quando é uma empresa privada, ela não tem essa preocupação em desenvolver uma ação que melhore a vida das pessoas, e sim, né, ela é uma empresa que gesta para dar lucro, e não para melhorar a vida das pessoas.
Tá certo. Quero agradecer a participação de Luiz Cláudio Marcolino, economista, dirigente sindical, com a sua coluna São Paulo em Foco, que hoje levantou mais uma promessa não cumprida pelo governo de Geraldo Alckmin. O Marcolino participa todos os dias aqui do Jornal Brasil Atual, apontando os problemas e também as alternativas para que São Paulo volte a crescer. Marcolino, muito obrigado pela tua participação e até amanhã.
Eu agradeço, amanhã tamo junto. Um abraço.
Um abraço. Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.
Eu sou a Bach e estou na Rádio Brasil Atual. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam estão aqui. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672.
Recado da Labac para você e eu tô com os nomes dos ganhadores da promoção Natal na Brasil Atual. Tchan, 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 tchan. Olha só, estão saindo todos os dias 3 kits de CDs de artistas que já passaram pela Rádio Brasil Atual. E para participar é simples, você acessa o nosso Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual e comenta a foto da promoção, a promoção Natal na Brasil Atual. Você comenta que você quer ganhar o kit de CDs com os artistas que já passaram por aqui e você concorre automaticamente. Hoje, os ganhadores foram Rafael Simões.
Não fui eu.
Não.
Não.
Você é o Garcia. Alemufo e o Rogério Amorim. A produção já entrou em contato com essa galera.
Parabéns, parabéns, pessoal.
É isso aí. Deu todas as coordenadas também para passar aqui e pegar o prêmio, certo? Aí amanhã vale, hein, gente? Amanhã também vale. Continua valendo até sexta-feira.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. As notícias que os outros não dão.
No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com José Jorge Maggio, que é presidente do Simpro ABC, o Sindicato dos Professores aqui da região metropolitana de São Paulo. E a gente vai falar sobre a situação da Universidade Metodista de São Paulo, que é mantida pela Igreja Metodista no Brasil e que está passando por um processo complicado. Está sendo prevista a demissão de mais de 55 professores da Escola de Comunicação, Educação e Humanidades da Universidade Metodista. Boa noite, José Jorge Maggio. Obrigado pela tua atenção com os ouvintes da Brasil Atual. Uma situação complicada que está se avizinhando aqui na Metodista.
Boa noite, Rafael. De fato, é uma situação bastante difícil que esse coletivo de professores aqui da Metodista está enfrentando. Essa situação também está ocorrendo, onde a gente tem informações, na região de Campinas, onde tem ali a Dunimep, em Piracicaba. entendeu?
Certo.
Mas nós vamos falar aqui da nossa situação aqui, que ela é bastante difícil, e a forma pela qual esses administradores aqui da Metodista estão agindo, para nós, é uma forma muito truculenta.
E quais são os argumentos usados pelos administradores da Universidade Metodista para apontar a demissão de mais de 55 professores desses cursos aí da Metodista?
Olha, a alegação deles é a crise, é a competitividade, enfim, todo esse cenário que a gente já conhece, que o pessoal alega, e que dizendo o seguinte: olha, a competitividade, a crise econômica, então a gente tem que fazer ajustes e cortes. Essa é a justificativa que eles estão dando.
A gente acompanhou recentemente um caso no Rio de Janeiro, uma ajuda da Universidade Estácio de Sá, que foi anunciado pela Grupo Mantenedor, a demissão de mais de 1.200 professores, que foi depois revertido pela Justiça. E a ideia que se colocava lá era que esses professores seriam demitidos por conta das garantias da CLT e novos professores seriam contratados de uma maneira precarizada a partir da reforma trabalhista, das novas formas de emprego. Esse risco também acontece aí na Metodista? Você acredita que isso pode ser um motivador dessas demissões apresentadas pelo Metodista?
Fica sempre aquela questão que é a pulga atrás da orelha, né? Qual é, porque você vai ter, está fazendo vários cortes em curso, etc. tal, mas vai ter que contratar professores também. E nós estamos achando que mesmo demitindo, sei lá, 60 professores, os que serão recontratados, em que condições serão recontratados, entendeu? Então sempre fica a pulga atrás da orelha. E para nós também, há demissões aí que ela é política.
Eu queria falar sobre isso. Existem professores que ocupam cargos de liderança dentro da própria universidade, associação de professores. Esses professores estão sendo demitidos?
Sim, tem professores, por exemplo, eles demitiram diretores da associação de docentes e demitiram também o presidente da associação, que é um companheiro bastante atuante. E pelo fato de ele ser muito atuante, nós estamos entendendo que ele é um dos demitidos politicamente. Até porque não é aquele professor que tem os altos salários, como eles alegam lá na Metodista. Então, no nosso caso, nosso entendimento, são demissões políticas. Por exemplo, nós temos também professores que foram eleitos para o Consul. Consul quer dizer Conselho Universitário. Esses professores não chegaram a assumir a cadeira no Consul, que tomariam posse amanhã. Eles foram demitidos antes. Isso, para nós, caracteriza também demissão política. Então, quer dizer, são vários ataques aí contra os professores e professoras da instituição.
Principais prejudicados são os professores, mas a consequência disso também se dará nas cadeiras universitárias, nos alunos. Como é que os alunos estão recebendo essas informações? Existe também alguma mobilização? Você tem informação de alguma mobilização já dos alunos sobre essa situação que está se colocando aí na Universidade Metodista?
Sim, os alunos estão se mobilizando ao contrário, porque eles enxergam o prejuízo. Você imagina o seguinte: você tira um professor de pós-graduação, são vários professores da área de pós-graduação, que é a área que mais está sendo afetada. E esses alunos vão iniciar o ano de 2018 de que maneira? Entendeu? Educação, ela demanda um regramento. Não é assim, você tira um professor e põe outro, entendeu? Existe todo um processo pedagógico, né, na formação do aluno. E esses alunos vão voltar 2018 sem esses professores. E os alunos já estão se manifestando contra essas demissões. Então, são os verdadeiros aliados, que é importante que eles se aliem, né? Uhum. Também a nós, no sentido de estar buscando a reintegração desses professores e que a Metodista suspenda imediatamente essas demissões.
Estamos conversando com José Jorge Maggio, que é presidente do Simpro ABC, Sindicato dos Professores do ABC. E vocês, como representante do sindicato, o sindicato já fez contato com os mantenedores da Universidade Metodista? Vocês estão tentando estabelecer algum contato, negociação, para evitar esse tipo de demissão?
Sim, nós já conversamos. No dia 9, nós tivemos uma reunião com um pessoal chamado CONSAD, que é um conselho que envolve bispos, etc., que está acima dos reitores. E nós levamos toda essa angústia para eles, entendeu? E mesmo assim, né, nós tivemos dia 9, mesmo assim, esta semana, toda a instituição ela vem no sentido de continuar essas emissões. Nós estamos agendando junto à federação uma reunião e também conversar com esse reitor no sentido de suspender as demissões, ou rever as demissões, né?
Eu quero agradecer a participação do José Jorge Maggio, que é presidente do SIMPRO, o Sindicato dos Professores do ABC, conversou aqui com a gente no Jornal Brasil Atual sobre essa situação da Universidade Metodista, que anunciou, e a expectativa é que isso aconteça já nos próximos dias, a demissão de mais de 55 professores da instituição. E a motivação alegada pela instituição é a crise financeira. O José Jorge Maggio já apontou aqui para a gente que também existe uma motivação política nesse quadro de demissões e a preocupação do sindicato de precarização dos postos de trabalho que acontecem na Metodista. A gente continua acompanhando essas negociações, a gente espera que essas demissões possam ser revertidas, mas, enfim, os alunos da Metodista vão continuar recebendo as informações que são importantes, inclusive, para o seu futuro aqui pela Rádio Brasil Atual, que a gente continua acompanhando esse caso, ok?
Ok, obrigado, Rafael, pelo espaço e vamos junto aí na luta por nenhum direito a menos e nenhum professor a menos.
José Jorge Maggio, presidente do SIMPRO ABC, aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora são 6h25. O chefe de operações de paz da Organização das Nações Unidas elogia a contribuição de países de língua portuguesa. Em entrevista à ONU News, Jean-Pierre Lacroix destacou presença do Brasil no Haiti por 13 anos. A reportagem é de Mônica Grayley, de Nova York.
A atuação de países de língua portuguesa nas forças de paz da ONU representa uma contribuição importante. A declaração é do subsecretário-geral das Nações Unidas para a Manutenção das Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix. No mês passado, o diplomata francês esteve no Rio de Janeiro para participar de um evento com a Marinha do Brasil, que analisou a cooperação do país à missão de estabilização da ONU no Haiti, a MINUSTAH, liderada por generais brasileiros durante 13 anos. Em entrevista à ONU News, Jean-Pierre Lacroix disse que os países de língua portuguesa representam uma importante colaboração às forças de paz.
Nós temos contribuições não somente do Brasil, mas também de outros países de língua portuguesa. Portugal tem um contingente muito importante, muito eficaz na República Centro-Africana. E eu acho que geralmente tem um potencial importante para a contribuição daqueles países em um futuro que eu acho a gente vai continuar nesse sentido, trabalhando com aqueles países.
E ao lembrar da participação brasileira no Haiti, Lacroix destacou a qualidade técnica dos militares do país.
Eu acho que o Brasil fez a diferença em Haiti. Eu acho que era muito importante e adequado para nós reconhecer essa contribuição. Os soldados brasileiros, as forças que participaram na operação em Haiti têm demonstrado um nível de profissionalismo e de competência muito elevado.
A ONU tem atualmente 15 operações de paz no mundo, com uma presença de 110 mil pessoas. Desse total, cerca de 4% são mulheres em postos militares. E, de acordo com o subsecretário-geral, as mulheres fazem mesmo a diferença nas forças de paz.
Nós precisamos de mais mobilidade, mais capacidade de reação rápida, mais mulheres nas missões, mais mulheres oficiais militares, oficiais de polícia. Eu acho que são várias áreas em que os países de língua portuguesa podem ajudar.
Até 2020, a ONU quer dobrar o número de mulheres servindo em missões de paz como boinas azuis em contingentes militares e policiais. A organização também se concentra em ampliar oportunidades de treinamentos para policiais e militares femininas em cargos de comando. No próximo mês, a ONU vai organizar um curso de desenvolvimento para mulheres comandantes de forças policiais. O evento deve ocorrer de 14 a 19 de janeiro em Kuala Lumpur, Malásia. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você ouve agora as novidades das mídias sociais, da tecnologia e da web. Mundo Digital, com Kaique Santos.
Você ainda envia SMS? Independente de sua resposta, a novidade anunciada pelo Google nos últimos dias de que irá substituir o atual serviço de SMS por um novo padrão universal vai te surpreender. O sistema, chamado de Rich Communication Service, ou RCS, é padronizado pela GSMA, instituição responsável por padronizar telecomunicações no mundo todo e torna mais rica a experiência de comunicação em celulares. Em tempos de internet, plataformas como Facebook Messenger, Telegram e principalmente WhatsApp contribuíram para que o modelo atual de SMS ficasse ultrapassado e fosse abandonado pelas pessoas. O serviço de mensagens curtas, ou Short Message Service, em inglês, com número limitado de caracteres, vai finalmente deixar de existir. No sistema RCS, o usuário que tem celular Android poderá enviar mensagens de textos, emojis, áudios, vídeos, compartilhamento de tela e até fazer chats em grupo. Vai dar para saber até quando a pessoa visualizou a mensagem. Aposto que um dos motivos que não te deixa com saudade dos torpedos SMS era este de não poder ver instantaneamente se a pessoa recebeu e abriu sua mensagem. Inicialmente, as operadoras Claro, Vivo e Oi estão participando da implementação do RCS no Brasil junto ao Google. Elas ainda não sabem como poderão cobrar os clientes pelo tráfego de mensagens enviadas com a nova tecnologia, mas há possibilidades. Poderá ser cobrado do plano de dados de internet ou mesmo de uma oferta especial que permite envios de mensagens RCS. Vale lembrar que a novidade é apenas para celulares Android. Os aparelhos da Apple não são compatíveis com o RCS e possuem o iMessage, que já possui as mesmas funcionalidades com o uso da internet. Siga a Rádio Brasil Atual nas redes sociais, pelo Facebook, facebook.com/radiobrasilatual, no Instagram, @radiobrasilatual, e pelo Twitter, @RABrasilAtual. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual.
Agora são 6 horas 31 minutos. A Central Única dos Trabalhadores de São Paulo e movimentos populares protestaram na região central da capital contra a reforma da Previdência. Os manifestantes caminharam do viaduto Santa Efigênia até a Prefeitura, no viaduto do Chá, onde servidores municipais se juntaram ao protesto em defesa da Previdência Pública. A mobilização foi intensificada nos últimos dias, quando o governo tenta dar mostras de que ainda quer votar a proposta este ano. Quem traz os detalhes é Cosmo Silva.
Trabalhadores de várias regiões do país saíram às ruas nesta quarta-feira para protestar contra a reforma da Previdência que está em tramitação na Câmara Federal. Em São Paulo, o ato se concentrou em frente à sede do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Organizada pela CUT São Paulo, a manifestação ganhou adesão de diversos movimentos populares e percorreu várias ruas da região central de São Paulo. A mobilização ocorreu em meio a articulações do governo ilegítimo de Michel Temer, do PMDB, para votar nos próximos dias a proposta da reforma da Previdência. Como método para angariar apoio dos deputados, Temer negocia cargos em ministérios, aprovação de projetos e verbas parlamentares. Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, a CMP, destacou que o governo quer acabar com a Previdência Pública, entregando-a ao setor privado. Para ele, só a pressão popular pode barrar a reforma.
Por mais pressão que a gente faça, mas com a tendência daqueles deputados e também dos setores que estão por trás, porque na verdade são grandes interesses dos grupos privados de olho na Previdência Pública do país, quanto mais enfraquecer a Previdência Pública, mais as instituições que atuam no ramo da Previdência Privada vão lucrar às custas da classe trabalhadora. Então é muito importante essa pressão, ontem, hoje, a semana de mobilização, nós estamos num crescente nas mobilizações, a rejeição, a aprovação, ao desmonte da Previdência tem aumentado em todos os índices de pesquisa. Os movimentos sociais, infelizmente, uma parte dos trabalhadores e das trabalhadoras ainda não entenderam o desastre que é se essa reforma for aprovada na Câmara dos Deputados. Então é muito importante essa mobilização hoje da Frente Brasil Popular, da CUT, da CMP, do conjunto dos movimentos populares, para a gente aumentar a pressão e fazer com que, de fato, os deputados sintam de que se eles votarem nessa reforma da Previdência, eles não vão voltar para a Câmara dos Deputados em 2018.
A presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e Osasco, Ivone Silva, destaca que os protestos contra a reforma são um recado bem claro aos deputados. Segundo a sindicalista, Michel Temer quer impedir o direito da população de se aposentar.
É importante porque a gente denuncia para a população e também denuncia para os deputados, né? Falando para eles que se eles votarem a reforma da Previdência, nós vamos parar o país, né? Nós vamos parar, os trabalhadores vão parar contra a reforma da Previdência. E a população já disse, ela é contrária, né? Então a maioria da população, quase 80%, 90% da população é contrária a essa reforma que está aí, porque eles querem se aposentar, né? E com as regras que eles vão fazer agora, vai ser impossível qualquer um se aposentar.
De acordo com os dirigentes da CUT, Michel Temer está gastando milhões em propaganda para aprovar a reforma ainda este ano. Para o presidente estadual da entidade, Douglas Izzo, a população já se deu conta que o que está em jogo é a retirada de direitos dos trabalhadores.
Os trabalhadores, as donas de casa, elas tomarem consciência do que está por trás das intenções desse governo, que é retirar direito dos trabalhadores, entregar a riqueza do Brasil, e entre esses direitos dos trabalhadores, o direito à aposentadoria dos trabalhadores, né? Além da reforma trabalhista, da deforma, que já foi aprovada e que ela traz um retrocesso profundo nos direitos essenciais dos trabalhadores brasileiros. Se botar para votar, nós vamos paralisar o Brasil, e nós vamos, ao longo do que resta dessa semana, esse final de semana e segunda-feira nos aeroportos, dialogar e pressionar os deputados para que votem com orientação do povo brasileiro. E o povo brasileiro tem clareza, né, de ser contrário a essa reforma da Previdência, uma reforma perversa, uma reforma que aponta para retirar esse direito essencial do povo brasileiro.
Durante o protesto, foi entregue à população um material explicando que os devedores da Previdência acumularam uma dívida até 2015 de 374 bilhões, mais do que o dobro do suposto rombo de 149 bilhões que o governo de Michel Temer justifica para fazer a reforma. O material também informa que só com as desonerações e renúncias foram mais de 283 bilhões que deixaram de entrar nos cofres da Seguridade. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.
Notas esportivas.
Não vou cantar não, Rafael. Eles querem que eu cante, que eu faça o back. Não, você que canta. Canta aí.
Tere, tere, tere. Notas esportivas com Fabiana Ferraz.
O ex-corintiano Romarinho deu um susto no Real Madrid na semifinal do Mundial de Clubes, disputada hoje em Abu Dhabi. O jogador brasileiro abriu o placar para o Al Jazeera, mas o clube espanhol virou o jogo com gols de Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. O juiz até anulou um gol do Real e a partida terminou com a vitória do clube europeu. Sábado, Real Madrid e Grêmio decidem o título Mundial de Clubes.
E 48 parças aqui do Rafael, 48 torcedores do Flamengo foram detidos na madrugada de hoje do Rio de Janeiro. Francamente, hein? Eles foram acusados de jogarem fogos de artifício e rojões em direção a hotéis na Barra da Tijuca, em Copacabana, onde estão hospedados membros da delegação do time argentino do Independiente. Na ação foram apreendidos 25 morteiros, além de pedras portuguesas e garrafas de vidro. Todos os acusados foram encaminhados para a 12ª Delegacia em Copacabana. O Flamengo e o Independiente decidem hoje a Copa Sul-Americana às 21h45, também conhecido como 9h45 da noite, em partida no Maracanã.
Você está torcendo para o seu Mengo, né? Óbvio.
Of course.
O Ivanildo já sabe. O Ivanildo Sena Ramos, ele acabou de mandar uma mensagem aqui para gente. Falou boa noite, Fabi. Boa noite, Rafa. Saindo do trabalho, dirigindo. Por isso, raramente escrevo, mas assim que entro no carro, acompanho vocês. E boa sorte para o seu Mengo.
Ah, obrigado. É isso aí, mano.
Vamos lá. Dirigentes do Comitê Olímpico Internacional declararam hoje que estão confiantes na redução dos casos de doping nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. A declaração foi feita por John Coates, que é um dos vice-presidentes da entidade, e foi feita 8 dias depois do COI banir a Rússia da Olimpíada de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul, em fevereiro do ano que vem. A punição foi aplicada devido a seguidos casos de doping que envolvem até dirigentes do Comitê Olímpico Russo. Na avaliação do vice-presidente do COI, o Japão atendeu todas as exigências para fornecer um laboratório antidoping de credibilidade a ser usado durante a Olimpíada.
E a Federação Alemã de Futebol anunciou hoje que dará um prêmio de R$1.300.000 para cada jogador caso a seleção do país conquiste o título da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. R$1.300.000, mixaria, hein, Federação Alemã de Futebol. A Federação Alemã começará a pagar prêmios para os jogadores da seleção caso o time se classifique para as quartas de final. Nesse caso, o bicho será de aproximadamente R$290.000. A classificação para as semifinais valerá um prêmio de R$490.000 a cada atleta. Ir para as finais valerá um bicho de R$778.000. Uma motivação, segundo o nosso Walter Venturini, forte. Alemã.
O tetracampeão da Volta da França de ciclismo, Chris Froome, foi pego no exame antidoping ao participar da Volta da Espanha neste ano. Froome venceu a competição e agora alega que a substância salbutamol é usada contra a asma. A União Ciclística Internacional informou que, apesar do resultado do exame, não significa que já esteja decidida uma suspensão ao atleta britânico. Froome já anunciou que vai participar da próxima competição ciclística, o Giro da Itália.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quinta-feira na região metropolitana de São Paulo será de céu claro com predomínio de sol. Máxima de 30 graus e mínima de 18 graus, sem probabilidade de chuvas. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o dia também será ensolarado. Poucas nuvens e sem previsão de chuvas. Máxima de 30 graus e mínima de 19 graus na região. Mogi das Cruzes também não será diferente. Quinta-feira com céu claro, sem nuvens e predomínio do sol durante todo o dia. Máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. Na cidade litorânea de Santos, o dia será ensolarado, sem nuvens e sem probabilidade de chuvas. Máxima de 29 graus e mínima de 20 graus. As ondas na região serão fracas. Ótimo para a família curtir uma praia com a criançada. E lembrando, o índice de raios ultravioleta será nível máximo de 13 em toda a Grande São Paulo. Extremamente alto. Não esqueçam do protetor solar, hein? Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Ah, olha só, Guilherme ficou aqui cantando, pronto, perdeu o fim. Mas olha só, a produção da turnê brasileira de Phil Collins anunciou hoje um show extra na cidade de São Paulo. A nova apresentação foi decidida após a grande procura por ingressos. O cantor britânico vai fazer uma apresentação no Allianz Parque em 24 de fevereiro. O show extra será no mesmo local no dia seguinte. Collins se apresentará também no Rio de Janeiro em 22 de fevereiro, no Maracanã, e em Porto Alegre, no estádio do Beira-Rio, em 27 de fevereiro. Fabiana, você dançou muito
Phil Collins.
Com Phil Collins
tá
quando você era
comigo, né?
Jovenzinha?
Não.
Quando... E olha, como jovenzinha é assim, não faz
Another
muito tempo,
day in
não.
Paradise.
Ah, então tem
in
música.
In the air tonight.
In the air tonight.
Take a look at me now.
Take a look at me now. Nossa, eu já chorei dores de amor com a trilha de Phil Collins. Então, se você tem mais de 40, tá aí uma boa dica para você assistir Phil Collins, que vai acontecer no dia 24 de fevereiro, aqui no Allianz Parque. Bom, já que falamos de shows, cultura, agenda, calura.
O melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural.
Exposição Negros Indícios discute a identidade negra no Brasil. A mostra reúne trabalhos de 12 artistas afrodescendentes que propõem uma reflexão sobre a questão racial institucionalizada através da história. Com curadoria de Roberto Conduru, o projeto traz uma produção focada em performance, além de trabalhos de fotografia e vídeo. As obras refletem a capacidade de usar as adversidades como força de criação, resistência e luta e também evidenciam um amadurecimento da discussão sobre as identidades e negritudes no Brasil. Exposição Negros Indícios, até 17 de dezembro, na Caixa Cultural São Paulo, na Praça da Sé, 111 no centro. Oswaldinho do Acordeon faz shows gratuitos na Caixa Cultural São Paulo. Reconhecido como um dos maiores acordeonistas do mundo, o músico apresenta um repertório com releituras de clássicos de Dominguinhos, Sivuca, Jackson do Pandeiro e de seu pai, Pedro Sertanejo. No palco, o artista faz uma viagem pela música tradicional nordestina, acompanhado por Ramon Vieira na voz e triângulo, Pablo Moura na sanfona e Zito Menezes na zabumba. Os shows acontecem de hoje a domingo, sempre às 7h15 da noite. A entrada é gratuita e os ingressos são distribuídos no dia do espetáculo, a partir das 9 horas da manhã. Oswaldinho do Acordeon, de hoje a domingo, na Caixa Cultural São Paulo, na Praça da Sé, 111 no centro. Nelson Calura, Rádio Brasil Atual.
E ao som de Oswaldinho do Acordeon, terminamos mais um Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação, Rafael Garcia, e de Fabiana Ferraz. as reportagens do Cosmo Silva, Naama Nunes e do Victor Labac, o Sputnik.
E a produção é de Larissa Borer e Nelson Calura.
As redes sociais, Kaique Santos.
Trabalhos técnicos de Guilherme Lopes e Fábio Balbini.
A edição de Walter Venturini.
Coordenação de Terlânia Bruno.
A direção de Oswaldo Luiz Colibrivita.
A locução de Rafael Garcia. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, é um programa da Rádio Brasil Atual e da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho.
Gente, vocês ficam agora com o Papo com o Zé Trajano. Às 7 da noite tem o seu jornal na TVT. E às 8 você volta pra cá pra curtir o melhor da música popular brasileira.
Eu vou lançar um desafio. Hoje o Zé Trajano vai começar falando sobre Luiz Gonzaga.
Ah, tenho certeza que sim. Vai ser a música que abre o Zé Trajano.
Vai ser, vamos ver.
Gente, boa quarta-feira, bom jogo pro Flamengo, para aqueles que torcem pro Flamengo. E amanhã a gente volta com mais uma edição do Jornal Brasil Atual, às 5h30 da tarde.
Isso, depois da Voz do Brasil, temos a Noite Brasil Atual com Guilherme Mordente.
É isso aí, Mordente!
Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.